Louvor seja ao Senhor pelo privilégio que podemos crer, como diz a Escritura, e podemos vivenciar o que a Escritura nos prometeu. Se pensamos no nosso Senhor, então sabemos que cada palavra que foi escrita, estava escrita com referência a Ele, foi cumprida nele. Ele e a palavra estavam precisamente em concordância. Ele foi a palavra que se tornou carne. Da mesma forma, nós, nesses dias, temos que estar cientes de que nos tornamos uma parte da palavra, que nós fomos introduzidos no plano de salvação de Deus nesse tempo e que nós estamos vivenciando pessoalmente essa última parte da história da salvação. Já ouvimos muito, fomos dominados por aquilo que Deus nos disse através da sua palavra e também daquilo que Deus fez. Quando o irmão Pesal igualmente disse, a Bíblia é um velho livro, mas se torna nova todos os dias para nós. Mas uma coisa quero vos dizer, neste tão antigo livro estão escritas coisas que ainda a partir de hoje em mil anos ou na eternidade se realizarão. Este antigo livro contém o completo conselho de Deus. Não há livro comparável sobre a Terra. Somente há um livro no qual Deus fala, no qual Deus explicou o seu plano de salvação, e este é a Santa Escritura. Eu desejo especialmente saudar a todos que vieram novos, que ainda não podem crer, que estão para tomar suas decisões. A vós, eu quero dizer em humildade, nós não representamos uma congregação cristã, mas temos um somente anseio de pregar a palavra de Deus assim como nos foi deixado na Santa Escritura. Em ligação com isso, eu tenho pedido: abandonem seus próprios caminhos e vossos próprios pensamentos, subordinai-vos a Deus, entrai pelo estreito caminho que guia para a vida e aceitem aquilo que Deus disse e separai-vos de todas as tradições cristãs, religiosas. É possível que estejamos sentados debaixo do eco da palavra e pensemos próprios pensamentos, sigamos nossos próprios pensamentos. Assim, nós não chegaremos ao alvo. Nós temos que ser atravessados pelos pensamentos divinos quando estamos debaixo do eco da palavra e, como foi dito há pouco, também todas as outras coisas, à direita e à esquerda, temos que deixar de lado. Nós temos acima de 300 direções cristãs. Em que direção nós então devemos caminhar? Todos pensam que estão certos. Nós só podemos caminhar numa direção e essa tem que ser a direção divina se queremos alcançar o alvo. E para isso, conceda Deus nos graça. Eu já fiz esta consideração em relação ao batismo, ao qual chegaremos a falar ainda. Você sabe como é ensinado de forma diferente e praticado de forma diferente. Nós temos que voltar ao começo, àquilo o que no cristianismo primitivo aconteceu. Para isso estamos aqui, não para dizer o que outros disseram, mas para proclamar o que os nossos irmãos no princípio proclamaram. Hoje, eu desejo ler um número de passagens bíblicas e espero que a palavra de Deus possa cumprir em todos nós aquilo para o qual foi enviada. Ontem à noite, o irmão Marco Vori lhe telefonou e nos deixa saudar a todos de coração. Eu quero, com isso, ter cumprido esse desejo. Lemos de Atos dos Apóstolos 2, a partir do versículo 22. Atos, capítulo 2, versículo 22. Vocês entendem se eu falo lentamente hoje? Trata-se da tradução. Se falamos rapidamente, então todos os tradutores têm dificuldade de passar adiante. E nós já enfatizamos isso. A plena autoridade não está na voz ou no volume da voz. A plena autoridade está na palavra de Deus. E cada pessoa que recebe a palavra dentro de si e é vivificada através do Espírito dentro dele, então sentirá essa plena autoridade de Deus e vivenciará ela. Atos 2, versículo 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltando os laços da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Até aqui, desta pregação, o Senhor da vida, ele soltou os laços da morte, ao terceiro dia ele ressuscitou, e por todos nós ele venceu a morte para que ninguém mais tenha que temer. A morte é algo terrível, sem nenhuma consideração, e a Santa Escritura diz: porque todos pecaram, a morte passou, foi a todos, e a morte é o salário do pecado. Mas veio um ao qual o pecado não tinha direito, mas tomou todo o nosso pecado nosso sobre si, para morrer a nossa morte e para descer por nós, como já disse frequentemente, nós teríamos que ter descido ao inferno, mas ele desceu para que nós pudéssemos ser levados para cima, para a glória de Deus. Amados, quem recebe explicado, revelado toda a redenção pelo Espírito de Deus, neste jogarão lágrimas, ele será tomado, comovido interiormente. E nós nos falamos: Senhor, o que te moveu para nos redimir e ir por tal caminho, carregar a coroa de espinhos, receber zombação e desprezo, e ainda, de forma mais cruel, ser crucificado? Tudo aconteceu por tua e por minha causa. Nós estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança nesse mundo. Nós jamais poderíamos ter chegado a Deus se Deus não tivesse vindo a nós. Nós jamais poderíamos ter sido colocados no estado divino se Deus não tivesse despido da sua divindade, tomado forma humana e tivesse vindo aqui nesse corpo carnal, nós que estamos em corpo carnal, para cumprir, consumar a obra de redenção, para nos tirar o que é passageiro, o que é corruptível, para incorruptibilidade, que é eterno, para nos fazer de filhos de homens, filhos de Deus. Foi um caro preço que foi pago, e Pedro escreve na sua carta: vós não fostes comprados com coisas passageiras, com ouro e prata, mas com o precioso e santo sangue do Cordeiro de Deus. Foi um alto preço, um precioso preço, mas aqueles aos quais esse preço foi pago são também preciosos aos olhos de Deus. Vocês sabem, se um alto preço é pago, então a coisa para a qual foi paga tem que ter um valor, um grande valor. Tão valoroso nós fomos aos olhos de Deus, que o maior e mais alto preço foi pago por nós. A partir daí, nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas àquele que nos comprou, que fez de nós a sua propriedade. E eu desejaria a Deus que hoje os últimos no nosso meio fossem tomados por esse amor de Deus, desse amor de Deus que a tudo envolve, fossem levados juntos, abandonassem os próprios caminhos e entrasse pelo caminho de Deus que guia para a vida. Duas passagens do Antigo Testamento, uma de Oséias 13, versículo 14. Aqui está escrito do Senhor: eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Que palavra maravilhosa! Do poder da morte os e os comprar da morte, porque todas as pessoas pecaram. Então a morte engoliu a todos e arrancou para baixo, mas muitos entre estes tinham colocado sua esperança na vinda do Messias. E nessa esperança que ele viria e os redimiria, eles adormeceram. A esperança não os decepcionou ou envergonhou. Eles esperaram, não em vão. Quando chegou a hora e o Senhor morreu no Gólgota, ele trouxe a redenção e desceu nos lugares mais profundos, e aqueles que não haviam crido deu testemunho. E então ele foi ao paraíso, para sim para o paraíso, onde Abraão, Isaac e Jacó todos estavam lá, todos que haviam colocado sua esperança no Redentor, como nós ouvimos ontem na pregação do irmão Branham. Jó e todos esses homens de Deus esperaram, porque neles havia uma viva esperança no Deus vivo. E mesmo assim, a morte os arrancou. Agora veio aquele que havia arrancado a morte, agora veio aquele que havia tirado, embora tenha sido espetado com o aguilhão da morte, mas com isto ele esmagou a cabeça da serpente e que desceu para guiar a todos para fora que estavam no cativeiro e aprisionar o cativeiro. Aqui está: e os remirei da mão do inferno, os resgatarei da morte. Os comprar, resgatar da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. O que foi? Deus não podia ter misericórdia com o inferno e com o diabo. Deus tem misericórdia de você e de mim, e por isso ele tirou o poder da morte e venceu o inferno e venceu sobre o diabo para nos trazer redenção e libertação. No profeta Isaías, capítulo 25, versículo 8, está Isaías 25, versículo 8: aniquilará a morte para sempre, enxugará Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Amém. Ele prometeu, e por isso também aconteceu. Vamos ler outras passagens no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 20, a ressurreição foi descrita bem detalhadamente, mas lerei a partir do versículo 19, João 20, Evangelho de João, versículo 20, versículo 19. Chegada, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aleluia! Então, os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. As mulheres falaram no caminho, em direção ao túmulo: quem nos tirará a pedra, rolará a pedra? Quando chegaram lá, a pedra já estava rolada, não havia mais ninguém lá no sepulcro, no túmulo. O Senhor havia ressuscitado. Que buscais o vivo entre os mortos? Ele morreu, ele foi sepultado, ele desceu ao inferno, venceu tudo, derrotou tudo e ressuscitou no terceiro dia dos mortos. E disse a João, na ilha de Patmos, talvez deva ler, para que tenhamos as palavras precisas. Apocalipse, capítulo 1, Aqui está escrito no versículo 17. E quando o vi cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre, sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que o mesmo Senhor hoje possa colocar a sua direita, a sua destra sobre cada um de nós e exclamar essas palavras tão profundas a nós como fez naquela época a João. Não temas. Vocês sabem, temor está ligado com incredulidade e dúvida. É tanto medo no povo de Deus, que Deus possa nos tirar o medo e nos dar temor, temor diante dele e da sua santa palavra. E medo não está no amor. O pleno amor expulsa o medo. No Gólgota, o pleno amor de Deus foi revelado. E se fomos redimidos, então este amor também deve se tornar revelado em nós. Já que estamos em Apocalipse 1, deixe-me ler aqui do primeiro capítulo alguns versículos. Qual seja a partir do versículo 5, Apocalipse 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. A Ele que nos amou e através do seu sangue nos redimiu dos nossos pecados, e não somente redimiu, mas nos fez reis e sacerdotes. Pedro escreve: vós sois a geração real, o sacerdócio real, e para trazer o sacrifício agradável a Deus. E também isso já está escrito, que temos que trazer o louvor dos nossos lábios, o sacrifício do louvor dos nossos lábios, que glorificam o seu nome. Nós deveríamos agradecer a Deus de coração por tudo que Ele fez. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler adiante. Nós seguimos adiante com a passagem da carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Eu quero intencionalmente ler essas passagens preciosas que nos mostram o Gólgota e o que aconteceu através disso, para que isso seja passado diante dos nossos olhos. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que palavra maravilhosa! Também isto que está escrito aqui, um dia terá se tornado realidade, virá a hora na qual cada língua reconhecerá todos aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Nós já reconhecemos isso hoje, como ontem ouvimos adiante da pregação, cada palavra foi dada para que no tempo certo, com poder e força, encontre seu cumprimento. Também será assim com isso, quando o aperfeiçoamento vier e tudo lhe for subordinado, então cada língua reconhecerá e cada joelho se dobrará. Que dia será este? Nós podemos confiar que nenhum ateísta, nenhum comunista, ninguém poderá escapar desse dia, dessa hora. Todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ninguém poderá escapar. Se está aqui que toda a língua, então é toda a língua. E se está escrito todos os joelhos, então são todos os joelhos. Hoje, todos caminham aí orgulhosamente, ninguém se ajoelha, ninguém se inclina, mas virá a hora onde todos terão que se inclinar e reconhecer este ao qual nós rejeitamos, este é o Senhor, e o seu nome é sobre todos os outros nomes, e também isso terão que reconhecer. Vamos ler de Colossenses, igualmente, uma palavra muito maravilhosa, Colossenses, capítulo 2. Aqui nós lemos, a partir do versículo 13, e quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos ficou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas pela graça. Glória seja ao nosso Deus, também a vós, que estáveis distantes em transgressões e assim por diante, a vós, Deus com ele junto e vivificou. Nós falamos do poder vivificador de Deus, e nós vimos em Jesus, a cabeça da congregação, esse poder de Deus se tornou revelado, mas não somente nele, mas em todos nós que ele redimiu e comprou, que ele agraciou. Nós fomos juntos com ele crucificados, morremos sepultados, e com ele fomos vivificados. Nós recebemos nova vida, vida divina, fomos renovados e nascidos de novo. Isso é um fato divino. Mas somente então, se cremos o que a Escritura diz aqui, isto pode se tornar revelado entre nós, se tornar realidade entre nós. Se somente ouvimos, então permanece no ouvir. Mas se aquilo que ouvimos cremos, então se torna realidade em nossa vida. Ouçam mais uma vez. E também a vós, Deus vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as transgressões pela graça. Não somente algumas transgressões, mas todas. Está escrito no profeta Isaías, e se vossos pecados forem vermelhos como sangue, deves tornar alvos como a neve. Nós saímos da incredulidade e recebemos a fé e sabemos, está consumado. Ele perdoou, Ele reconciliou, Ele agraciou. Vamos ler adiante. De Hebreus, no capítulo 2, versículo 14. Eu vos peço, liguem cada palavra de Deus com a vossa fé em vossos corações. Não deixem somente a palavra ecoar, deixem entrar dentro de vocês, creiam, movam, vivenciem. Disso é o que se trata. Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitas à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Que graça, que privilégio, enquanto o Senhor esteve no forma física, espiritual, nós que estamos no corpo carnal, ele não pôde sentir conosco. Ele pôde julgar e pôde dizer, isto não está certo, isto é pecado, isto está errado, mas ele não pôde nos compreender, ele não pôde sentir junto conosco, mas então ele veio em carne humana, se tornou igual a nós. Oh, glória seja a Deus! Ele, não a partir do céu, ele redimiu, ele veio sobre essa terra, se tornou igual a nós, para que nós, como redimidos, pudéssemos então ser iguais a ele. E por isso, João escreve, ainda não se tornou revelado, manifesto, o que seremos uma vez, mas quando se tornar manifesto, então seremos iguais a ele. Aleluia! Glória e honra seja ao Deus vivo. Ele se tornou igual a nós, se tornou ser humano, esteve aqui sobre a terra, pôde então nos compreender. Hoje, eu tenho uma mensagem alegre para vocês. Desde que ele mesmo se tornou ser humano e foi tentado em todos os pontos, como nós, ele tem compaixão íntima com cada um de nós. Ele não pode mais condenar, ele não pode mais julgar, ele somente pode, por nós, colocar petição e o sangue fala por nós, até que nós apareçamos aperfeiçoados diante do trono de Deus, sem mancha e sem ruga. Isto é Evangelho. Aleluia! Glória seja a Deus! Esta é uma alegre mensagem. Vocês todos podem crer nela. Vocês todos podem aceitá-la. Vocês todos podem vivenciar isso, o que Deus colocou para nós. Sim, para isso nós fomos reunidos, para não somente ouvirmos todas essas coisas, mas para vivenciarmos. Mais uma palavra que se refere à ressurreição, para, em relação ao contexto que nós recebemos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito seja, ou louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ouvimos isso tudo bem? Nos nasceu de novo, ou gerou de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se o Senhor somente tivesse morrido, se ele não tivesse ressuscitado, o que então diríamos hoje? Nós teríamos que nos calar, nós sequer teríamos mensagem de Deus, nós sequer saberíamos do que se trata. A ressurreição foi a coroação da obra de redenção de Deus por nós. E nós cremos que o nosso Senhor, de acordo com a Escritura, ele morreu, foi sepultado e, de acordo com a Escritura, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Já naquela época, quando o Senhor caminhou sobre a terra e veio ao túmulo de Lázaro, ele disse, ele ressuscitará. Então disse Marta, eu sei, ele irá ressuscitar no dia do juízo final. E então veio sobre nosso Senhor e ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele quis dizer, se eu estou aqui como ressurreição, então Lázaro não precisa esperar até o dia do juízo final. Eu, como a ressurreição e a vida, estou aqui. E ele exclamou, Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Quão bom que o nosso Senhor não somente tinha palavras, mas palavras e ações estavam sempre em concordância. Ele foi e é a ressurreição e a vida. Ele disse, quem crê em mim viverá mesmo que morra. Ainda a morte está entre a humanidade, mas para crentes a morte não é algo terrível, cruel, mas é um meio para nos levar para o tempo, para a eternidade. Nós mudamos somente a nossa morada, mas para os incrédulos, a morte é algo cruel. Nós podemos exclamar com Paulo, morte, onde está o teu aguilhão inferno, onde está a tua vitória. Nós cremos que Deus nos deu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nenhum de vocês que é crente precisa ainda ter medo da morte. E quem ainda tem medo da morte ainda não morreu com Cristo. Quem morreu com Cristo e recebeu uma nova vida, neste, a morte não tem mais poder. O aguilhão da morte foi arrancado e nós não temos mais nada a temer. Que palavras maravilhosas! Eu leio aqui adiante em 1 Pedro 1, qual seja, versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Glória seja ao nosso Deus. Nós enfatizamos, Deus tem um tempo firmado para tudo. Aqui é falado que somos nascidos de novo para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, que é guardada para nós no céu, que fomos determinados para a salvação, e como está aqui no último período, do último versículo, a salvação que está guardada para que no último tempo seja revelada. Nós cremos que vivemos no último tempo e nós cremos que o retorno de Jesus Cristo está muito próximo. E nós cremos que o Senhor está chamando uma congregação de todos os povos, línguas e nações. E no fim do tempo da graça, então acontecerá que o Senhor voltará com a trombeta de Deus, com a voz do arcanjo, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos e restarmos, seremos transformados e juntos seremos levados para cima. Também Deus forçará isso, porque está escrito em sua palavra assim. Acontecerá porque Deus assim determinou e foi escrito em sua palavra. Agora, nós temos que brevemente falar do batismo e para isso nós leremos algumas passagens bíblicas em Marcos, capítulo 16. Foi dada a ordem de batismo e a ordem missionária. Aqui eu leio a partir do versículo 14. Marcos 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto, ou censurou a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Vamos permanecer aqui nesse versículo um momento parados. Há pessoas que vivenciaram o Senhor como ressurreto e dão testemunho a outros disso. Preciosas almas, creiam nessas pessoas. Há hoje ainda pessoas sobre a terra que vivenciaram a Deus. Creiam nisso. Há pessoas sobre a terra que vivenciaram a Deus, que viram Jesus Cristo como ressurreto e ouviram e vivenciaram. Temos tais pessoas em nosso meio? Amém. Certamente. Eu vivenciei. Eu ouvi. E, de certa forma, ouvi. E ele ressuscitou. Nós não somos falsas testemunhas. Nós testificamos da verdade. Jesus Cristo vive. Isto é verdade divina. Nós somos verdadeiros testemunhos de Deus. Testemunhas de Deus. Jesus disse naquela época, vós sois minhas testemunhas. Uma testemunha tem que ter visto algo. E você sabe precisamente, os discípulos e os crentes daquela época, eles viram o Senhor. Eles podiam dar testemunho. Paulo escreve em 1 Coríntios 15 sobre isso, como o Senhor apareceu individualmente a alguns, e então a mais de 500 irmãos de uma só vez. Lá está a palavra irmãos. Ele revelará o seu nome aos seus irmãos. E diz aos meus irmãos que eu ressuscitei dos mortos. O Senhor tinha dito, um pequeno tempo e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Após a ressurreição, nenhum incrédulo mais o viu, mas os seus irmãos o viram. Os agraciados por Deus tiveram comunhão com ele. Como nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, está escrito que ele, por 40 dias após a sua ressurreição, ele esteve com seus discípulos junto e com eles falou sobre o reino de Deus. Eu creio nisso. Vocês creem também? Eu creio nisso. Eu creio que ele falou com seus discípulos sobre o reino de Deus. Se somos hoje seus verdadeiros discípulos, então hoje ele falará conosco sobre o reino de Deus. Ele estará no nosso meio e através do Espírito atuará. Mas nós temos que aceitar isso na fé e saber que acontece ainda. O Senhor, ele exortou a incredulidade deles por não haverem crido nos que o tinham visto ressuscitado. Amados, eu digo mais uma vez, se uma pessoa vivenciou o Senhor e dá testemunho disto, creiam, aceitem, e também vocês, da mesma forma, vivenciarão o Senhor. Nós todos chegamos à fé pelo testemunho de outros. Os verdadeiros crentes falaram, deram testemunho do seu vivenciar a Deus, e assim pessoas em todos os tempos foram adicionadas à fé, e o mesmo acontece nos nossos dias. Agora, chegamos ao versículo 15 e 16, em Marcos 16. Então, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Uma palavra muito séria. O batismo é simplesmente necessário para a salvação. Uma pessoa que se tornou crente não pode resistir a seguir a palavra de Deus. Tem que ser movido pelo Espírito de Deus para cumprir toda a Escritura, toda a justiça, como nosso Senhor disse naquela época. Então, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem naturalmente não crê, ele não se deixa batizar. E então, consequentemente, não pode ser salvo. De aspersão de um bebê com três gotas de água santa aí não é falado aqui, certamente não, também não batismo de crianças é falado aqui. Aqui é claramente disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Primeiro o evangelho tem que ser pregado e todos que ouvem e chegarem à fé em Jesus Cristo vivenciam sua salvação, e após terem vivenciado sua salvação, eles vão no caminho, o passo do da obediência e da fé, e se deixam batizar. Naturalmente, após o cristianismo forçado, então os bebês foram aspergidos. Mas isso não é um batismo bíblico. Pesquise na Santa Escritura. Vocês não precisam pegar o que nós falamos aqui. Pesquisem na Escritura e lá vocês receberão a resposta. Quem vai aos metodistas recebe sua resposta. Quem vai aos batistas, cada um pode receber uma certa resposta. Eu preciso da resposta de Deus. E por isso eu não vou a nenhuma congregação e nenhum escriba, eu vou ao estamento de Deus, que vocês encontram na Santa Escritura. Às vezes há pessoas que dizem: eu já serei salvo de alguma forma. Precioso coração, deixe-te dizer hoje, e isso no nome do Senhor, por favor, não tente de ser salvo da sua própria maneira, porque tal salvação não existe. A decepção será no fim muito grande, ou grande mais, e a eternidade é muito longa para entrar enganado na eternidade. Nós chegamos de volta, voltamos ao modelo bíblico, e para isso eu abro Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqui Pedro, ele fez a primeira pregação. Às vezes eu me surpreendo como os papas se contemplam como seguidores de Pedro e sequer batizam como Pedro batizou. Isto já em si é uma coisa estranha. Se eu já me refiro a Pedro, então eu quero crer como ele creu e batizar como ele batizou, ou não? Naturalmente. Deus nos conceda graça para isso. Aqui em Atos, no capítulo 2, há a longa pregação naquele dia de Pentecostes, e a partir do versículo 37 nós lemos da atuação dessa pregação, do efeito dessa pregação. E ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos com a pergunta e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados de bom grado os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Nós percebemos como começou. Primeiro a pregação, então aceitar aquilo que foi dito, a fé veio da pregação e a pregação da palavra de Deus. E então veio a decisão, pessoas debaixo da pregação não pensaram com seu pensamento ou com sua compreensão, eles foram tomados por Deus e tomaram sua decisão. Não perguntaram o que a igreja, a congregação vai falar sobre isso? O que parentes têm a dizer sobre isso? Não. Eles tomaram sua decisão e está aqui. Aqueles que aceitaram a sua palavra deixaram-se batizar e assim quase 3 mil almas foram acrescentadas à congregação, especialmente para aqueles que ainda não fizeram esse passo bíblico. Hoje vocês têm para isso a possibilidade, mas quem em seu coração tem a decisão firme de permanecer o que ele é, também esse não podemos ajudar, também Deus não pode ajudar. Deus não obriga ninguém, Deus procura, Deus chama, mas responder você tem que fazer você mesmo, vir você mesmo tem que vir. Se pessoas não se acham dignos da vida eterna e colocam sua confiança numa instituição religiosa e pensam, foi bom para o vovô e a vovó, então também será bom para nós? Não. Aqui nós temos a ver com Deus e a palavra de Deus, e nós proclamamos a verdade, e quem é da verdade, ouça a palavra de Deus. E essa é a palavra de Deus. Nós não podemos fazer compromissos, porque então nós distorcemos a coisa de Deus, então não é mais genuína, e nós mesmos somos levados para a perdição. Graças seja a Deus que nos deu tal clareza em sua palavra. Às vezes é difícil compreender porque pessoas não encontram o caminho de Deus. Mas isso eu também vos posso dizer, o Senhor, naquela época, ele exortou de uma forma grande os escribas: vocês têm pegaram a chave do conhecimento e fecharam a porta. Vocês não entraram vocês mesmos e impedem a todos que queriam entrar. Agora, o caminho está livre, a porta está aberta, a cortina foi rasgada, cada um pode vir, cada um pode vivenciar Deus. Tome hoje suas decisões para Jesus Cristo, nosso Senhor, e então será o dia mais maravilhoso nas vossas vidas. Como o compositor canta, esse foi o dia mais belo que o Senhor me deu. Para tais que ainda não tomaram totalmente sua decisão, essa hora da manhã é uma reunião muito crítica. Anteriormente, nós tínhamos a desculpa ainda. Agora, vocês não têm mais. Antes, vocês não sabiam. Agora, vocês sabem. E com isto, vem uma grande responsabilidade. Eu disse frequentemente, para muitos seria melhor, teria sido melhor, se jamais tivessem vindo debaixo da proclamação da palavra. Mas nós cremos que Deus vos guiou aqui. Eu não posso crer que pessoas venham a tais reuniões, a não ser que Deus tenha uma intenção com eles. Amado coração, não quebra nada a sua arrogância. O que você tem a perder, você só tem a ganhar. Coloca-se do lado de Deus e diga: Senhor, aqui está a minha vida. Hoje eu te aceito e recebo como o meu Redentor pessoal. Hoje eu, através do batismo, fechar a aliança de uma boa consciência com Deus. O batismo não significa de rejeitar o pecado da carne, mas sim uma aliança de uma boa consciência com Deus. Hoje você pode receber uma boa consciência. Hoje tudo que te atormenta, tudo que fica comendo dentro de você pode ser retirado. Toda incerteza, cada dúvida, a incredulidade, tudo pode hoje ser tirado de você. Hoje você pode se tornar um verdadeiro filho de Deus. Aceite, receba, creia que está aí para você e te será concedido. Muitos, eles teriam se alegrado de poder ter ouvido a palavra de Deus tão claramente, mas então o tempo está aí no qual todas as verdades bíblicas novamente são colocadas à luz candeeiro e proclamadas da forma como no tempo dos apóstolos aconteceu. Agora, o Espírito de Deus possa em cada coração dar a clareza e a decisão que todos que ainda não foram batizados biblicamente possam hoje usar a oportunidade e se deixar batizar biblicamente. Nós somente exclamaremos: deixai-vos reconciliar com Deus, deixai-vos salvar dessa geração perversa, saiam do largo caminho para o estreito caminho, estejam preparados para carregar opróbrio e desprezo com a convicção que então, lá na glória, sereis coroados e estareis no Senhor todo o tempo. Deus nos abençoe a todos. Amém. Nós nos levantamos agora e em breve batizaremos, mas primeiramente cantaremos o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Nós inclinamos nossas cabeças, fechamos os olhos, abrimos os nossos corações. Amados, nós estamos aqui na presença de Deus. Não estamos diante de pessoas, mas diante do Deus vivo, diante do qual todas as pessoas terão que aparecer para o juízo. Hoje, nós ouvimos o Evangelho. Hoje, assim, quando ouvimos a sua voz, não devemos endurecer os nossos corações, mas vir a Ele. Hoje, não amanhã, hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A sua voz é a sua palavra. Ele chamou, ele falou, e vocês sabem em vossos corações que é verdade. Vocês sabem que é bíblico. Vocês sabem que está certo. Aceitem hoje, e Deus estará convosco. E a partir de hoje, acabará o martírio, alegria e paz virá em dentro dos vossos corações. A partir de hoje, vocês podem estar felizes e salvos. Coloquem de lado a resistência exterior e que se possa tornar em vitória pela graça do nosso Deus. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos fechados, todos os corações abertos, eu desejo perguntar: quantos estão aqui que querem consagrar suas vidas a Deus e se deixar batizar? Levante brevemente a mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há alguém aqui ainda? Talvez você venha diretamente para frente. Todos que querem se deixar batizar hoje, venham por favor para frente. Nós cantaremos mais uma vez: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. eu venho mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Amados, fiquem um pouquinho em pé. Amados que vieram aqui para frente, vocês sabem do que se trata. Jovem homem, quantos anos você tem? Há 13. A Deus te abençoe. Preciosa irmã, você crê que o Senhor é teu Redentor, que Ele perdoou a tua culpa e que você se tornou filho de Deus? De coração, Deus te abençoe. Jovem rapaz, você crê também que o Senhor é o teu Redentor, que perdoou a tua culpa e te aceitou? Amém. O irmão, você também crê de coração? De todo o coração, Deus te abençoe. Amado irmão, você também. Amém. Preciosa irmã, também você crê de todo o coração? Deus te abençoe. Amado irmão, você também crê de coração? Amém. Amém. Amado irmão, você também crê de coração? Amém. Também você, amado irmão, você crê? Amém. Preciosa irmã, você também crê que o Senhor é o teu Redentor? Amém. Preciosa irmã, também você crê que o Senhor é o teu Redentor e que Ele perdoou a tua culpa e você é a propriedade dEle? Amém. Vocês todos creem? Sim. Também você crê de coração? Sim, que o Senhor te aceitou e que você é a propriedade dEle? Amém. Amém. Nós oraremos agora juntos. Eu peço-vos a todos, amados irmãos e irmãs, para orarem juntos para os que querem deixar batizar. Eles começam um novo caminho de vida. Esse dia é de grande significado em suas vidas. Todo-Poderoso Deus, como congregação, como teu povo, nós chegamos diante do teu trono da graça, nós nos alegramos com os nossos irmãos e com as nossas irmãs que consagraram suas vidas a Ti, Senhor. Coroa-os agora ainda com graça e com misericórdia e deixem sentir que eles possam sentir que Tu os amaste, redimiste e agraciaste. Que esse dia possa ser um dia glorioso em suas vidas, Senhor. Conceda-lhes agora plena fé e plena confiança a Ti, ó Senhor, a convicção que Tu estás com eles até que passem do crer para o ver, Senhor. Também nós cremos que Tu os redimiste, agraciastes e puxastes para Ti, Senhor. Nós cremos que os seus pecados foram perdoados, sua culpa foi eliminada, que Tu os aceitaste, são a Tua propriedade para o tempo e para a eternidade. Receba a gratidão de coração por todos eles, no santo nome de Jesus. Amém. Amém.